Gorgona, que é a Quedex tenorial, a Quedex está lá, e Animius, vértice F4 e vértice de Ukawa. Esses são os exemplos de modelos de estruturas renormalizáveis que nós temos em 4 dimensões. Na aula passada, a gente fez o exemplo de 3 dimensões, de limite Φ6 é renormalizado. Olhamos o exemplo de 6 dimensões, quando Φ3 é renormalizado, Φ4 não é mais renormalizado. Então, claro, a renormalizabilidade de um dado modelo, ela depende da dimensão onde eu estou. Então, quanto mais alta a dimensão, é só pensar assim, quanto mais alta a dimensão, mais as integrais de looping, né, quanto é uma dimensão D, as integrais de loop, elas tendem a subir essa potência cada vez mais. Para cada loop eu tenho um elemento de volume muito maior no espaço dos momentos. Se os propagadores ficam os mesmos, então à medida que eu aumento a dimensão, eu devo aumentar o grau de divergência superficial. Porque eu vou ter cada vez mais potência vindo do numerador. E os propagadores me acompanham, porque os propagadores são sempre do mesmo tipo. A teoria termocinética é dmφ, dmφ em qualquer dimensão. Então, a ideia é que à medida que quanto mais alta for. Então, se uma teoria é renormalizada numa certa dimensão, se eu aumentar a dimensão, essa teoria deixa de ser renormalizada. Se eu diminuir a dimensão, ela pode passar a ser renormalizada por causa disso. Se ela é renormalizável em D dimensões, mas se eu aumentar o D, eu cresço o numerador, então a divergência tende a crescer. Se eu diminuir o D, eu diminuo o denominador, a divergência diminui. Então, se ela é renormalizável aqui, para cima ela é não renormalizável e para baixo ela fica super renormalizável. Então, as teorias que são renormalizadas em 4 dimensões não são para dimensão maior do que 4 e se tornam super renormalizadas para dimensões menores do que 4. É o caso, por exemplo, da QED. A QED, então, que você vai estudar lá no grafeno, se ela for, ela é renormalizada em 4 dimensões, ela, em 3 dimensões ela fica super renormalizada. E a mesma coisa, se um certo acoplamento é não renormalizável em 3 dimensões, se eu diminuir a dimensão, ele passa a ser, pode vir a ser renormalizado. Então, se ele é não renormalizável em uma certa dimensão, pode ser que eu encontre uma dimensão mais baixa onde ele se torne renormalizado. Por quê? Porque diminuindo a dimensão, eu estou tirando potências de momento do numerador. Então, no ultravioleta, eu estou reduzindo essa potência, que basicamente esse elemento de volume é módulo de K, a D menos 1, vezes o elemento de ângulo sólido em 3 dimensões. Aqui eu não tenho K. Então, todas as minhas potências de momento estão desse elemento de volume. Então, se eu aumento a dimensão, eu boto mais K no numerador. Se eu diminuo a dimensão, eu tiro K do numerador. Então, uma dimensão de referência, né? Se eu tiver alguma coisa acontecendo numa certa dimensionalidade, se eu subo, eu pioro a convergência. Ou seja, eu aumento a divergência. Se eu desço a dimensão, eu melhoro a convergência. Essa é a regra. É claro, o conceito é simples, é isso aí. Eu vou dar um intervalo agora para a gente agora falar dos gráficos primitivamente divergentes. São 10 para as 6, hoje eu pretendo acabar por volta das 7 minutos. Tá bom? Então eu dou um intervalo até 6 e 5, 15 minutos de intervalo e a gente pega mais uma hora e um pouco depois, tá bom?
Só acabar com ele.